Vai, João, começa. Vai que eu tô... Vai que acompanha os seus tweets a semana inteira. Vai, vamos lá.
Vamos lá.
Uma edição muito desafiadora pra você, com certeza. Muita chuva no final da semana, principalmente. Sei que você tinha comentado com a gente que no início da semana é pior do que no final. Mas foi uma chuva constante na sexta, no sábado. Fala um pouquinho sobre os desafios dessa edição do Rio Open que você encontrou.
Todos os Rio Open são desafiadores, tentando, por razões diferentes. De fato, foi a chuva na sexta e no sábado. Acho que o evento vinha transcorrendo super bem. Né, o quali lotado, na segunda e na terça, jogos incríveis dos brasileiros. Né, o torneio começou uma crescente energia, uma crescente impressionante. Né, você via as pessoas, a quadra cheia. Então tudo ia muito bem. E aí veio a chuva, que era um pouco esperado. Né, a gente já tinha visto a previsão do tempo. Obviamente que às vezes muda do longo da semana, mas a gente sabia que em algum momento a gente ia bater na chuva. E a chuva, no final da semana, apesar de ser, para mim, é menos crítico que no começo, gera uma ansiedade, uma insatisfação muito grande, né? Eu vi vocês comentando muito nas redes sociais o que fazer, as decisões, então tinha carregar um peso muito grande do que a gente tinha que fazer. Por outro lado, a gente viu os jogadores tranquilos em relação à situação, mas tem essa coisa do... Eu, pelo menos, o meu sentimento era, pô, tava tão bom até quinta-feira, porque não podia ter continuado no final de semana? Então rola um sentimento assim meio de... de tristeza, assim, quando você vê que a coisa não está indo como você programava. Mas vamos lá, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente conseguiu contornar os desafios bem. Óbvio, teve algumas controvérsias durante a semana, primeiro de programação, primeiro do wildcard, né, lá no passado, e acho que isso se provou, que as decisões foram bem acertadas do wildcard. Depois a questão da programação, que na verdade foi mais uma coisa que vocês levantaram e os jogadores nem questionaram, mas aí eu tive que responder em nome do Rio Open da relação à programação. Então, como eu te falei, são desafios diferentes. O ano foi esses dois desafios, mais a chuva, mas acho que a gente no final a gente contornou bem, terminou, fez um domingo super bacana, né? Os jogos, as quadras lotadas desde o início. Tem gente falando que, inclusive, você não pode botar semifinal e final no mesmo dia, a partir do ano que vem, que fica mais legal se jogar semifinal de manhã e final à tarde. Para isso não é uma opção, mas só para você ter uma ideia como o público respondeu bem. E a gente realmente espera que as pessoas terminem o Rio Open com essa memória de domingo mesmo, né? Que deveria ser um evento que a gente se esforçou tanto para ser bem organizado, para as pessoas gostarem, e que não guarde um rancor do que aconteceu sexta e sábado, que são coisas que fogem do nosso controle em relação à chuva.
Luiz, toda hora a gente toca no assunto da quadra dura, o quanto você fala pra gente que nas suas conversas com os jogadores, eles querem ficar na Europa para jogar em quadra dura e não vir pro Saibro. Uhum. Além disso, tem toda a questão de eles jogam na quadra dura, quadra coberta, com um schedule mais fácil de fazer. Aqui eles vêm, tem o calor, tem a chuva, rain delays, toda coisa de programação. Às vezes precisa fazer dois jogos no mesmo dia, os jogos no Saibro demoram mais. O quanto essas outras condições também te atrapalham nessa luta anual de trazer gente nova e trazer gente de peso para cá?
É, sabe, eu acho que as condições, eu não vou falar que é unânime.
O evento não tem como controlar.
É.
Tá preso no calendário e...
Depois de 7 anos, o jogador já sabe com essas condições, que ele é úmido, que chove, que a quadra passa de rápida para lenta, pesada por causa da chuva. Então, assim, não é novidade para ninguém. Por exemplo, eu não sei nem o que o Thiori te falou no final do Rio Open, não acompanha a coletiva dele. Mas ele, tenho certeza que antes do Rio Open ele se informou, ele perguntou como eram as condições. Ele não vem aqui, chegou, não é igual o Benoit Per, que chega no torneio e não sabe nem qual cidade é. Mas, sabe, são jogadores super profissionais que têm conhecimento. Agora, eu tenho discutido bastante isso de vestiário. Eu acho que o Rio Open, apesar de estar no Saibro, é uma boa preparação para a Indy Wells Miami, porque as condições são mais parecidas do que o cara tá jogando indoor, dura, né, num frio desgraçado, enfim, na Europa. Óbvio que o Dubai já é melhor, mas as condições, eles se preparam bem fisicamente, porque fisicamente você desgasta mais aqui com o sol, enfim, com e óbvio, enfim, o piso é o que a gente sempre falou. Se você está procurando uma preparação, jogar mais jogos na quadra dura, de fato, os jogadores preferem fazer um calendário diferente. E essa é toda a nossa dificuldade de trazer para cá. Mas não diria que as condições são um fator determinante para eles não virem. Acho que isso... acho que Miami é tão úmido e quente quanto. Buenos Aires também é bem úmido, bem quente. Enfim, tem outros torneios no circuito que são tão... Tem as condições tão particulares como tem no Rio Open.
Queria que você falasse ainda sobre a chuva, mas principalmente por conta da mudança de horário, que você teve que fazer alguns jogos pela manhã também, hoje principalmente. Você consegue mensurar qual foi o prejuízo, talvez, por conta das chuvas? Ou, se não houve prejuízo, mas onde foi a maior perda por conta de todas essas mudanças? Já sendo uma semana de carnaval, que é uma semana típica no Rio de Janeiro.
Eu estava falando, eu acho que é o momento do evento. A gente estava vindo numa crescente super legal, dos brasileiros indo bem, das quadras cheias, né? Óbvio, a gente teve algumas baixas no início com jogadores, mas isso não afetou ali o começo que a gente imaginou que poderia ter afetado, né? As pessoas vieram, compareceram, todas as quadras super cheias, e aí você dá uma quebrada. Eu acho que assim, o prejuízo é mais ou menos, se você falar de prejuízo, é isso, de você... nos dias principais do evento, de qualquer evento, sexta, sábado, domingo, você ser prejudicado com essa questão dos atrasos, e enfim, aí você tem que ficar controlando a ansiedade das pessoas, as pessoas começam a ficar um pouco nervosas, e dá para entender. Eu ontem fiz exatamente esse comentário: se eu fosse um evento de tênis, tivesse comprado meu ingresso, chovesse e ficasse atrasando de 45 minutos, eu também ia ficar frustrado, é óbvio, pô, eu paguei, eu quero estar lá. Só que são coisas que fogem do nosso controle. E a gente precisava fazer isso para continuar com o progresso do evento, porque em caso que a gente não conseguisse jogar ontem, a gente teria que deixar dois jogos, semifinal e final, hoje. É um risco enorme do cara de manhã fazer um jogo 7-6 na nega 3 horas e não conseguir jogar a final. Os jogadores queriam jogar ontem exatamente para ter esse tempo de descanso. Eles mesmos pediam, não cancela. Até que chegou uma hora que não tinha como, porque não é nem mais os jogadores, nem mais o público, a quadra não aguentava mais. Então a gente falou, cara, vamos parar porque tá ficando perigoso. Mas para se entender que eu acho que o prejuízo é algo que a gente já mensurado no seguinte, no sentido da gente não ter como controlar a chuva. Eu falo sempre a mesma coisa, não tem como, as coisas que fogem do nosso controle, quem ganha e o tempo, isso eu não consigo controlar. O resto eu acho que a gente fez super bem, a gente está orgulhoso disso. Aliás, eu controlo muito mal quem ganha, né? Mandei muito mal, então.
Todo ano a gente está aqui, então a gente consegue acompanhar as constantes evoluções do torneio, com relação à infraestrutura, o quão é gostoso para a gente trabalhar aqui também. E a gente vê esse crescimento. Então, eu queria saber o que você ainda sonha para o Rio Open, o que você pensa, quais são as suas ambições. Você já trouxe Nadal, né? Algumas pessoas muito relevantes já passaram por aqui. Então, o desafio é sempre maior, né? Manter, enfim, essa característica do torneio. O que você ainda pretende surpreender, assim? O que você ainda sonha para o Rio Open?
Bom, a sua pergunta e o seu comentário é muito o que a gente tem escutado, que o evento ele ganhou um corpo, ele realmente enraizou de uma forma que, né, independente do que esteja acontecendo, as pessoas estão curtindo. A gente fez a alteração do Boulevard, que a gente achou que foi bem acertada, e foi boa, porque sexta e sábado, independente da chuva, você via que depois, quando os jogos voltaram, tinha gente ainda no estádio, diferente dos outros anos, quando chovia, realmente o evento esvaziava por completo. Isso também, o Boulevard também acabou virando uma área de relacionamento das pessoas, né? A nossa área de relacionamento sempre foi o Corcovado Club, que é uma área mais reservada, mas você via muita gente também ali no Boulevard se divertindo e, enfim, fazendo relacionamento. Eu acho que o nosso maior desafio de Rio Open, assim, para o futuro, óbvio, a gente tem várias coisinhas que a gente, né, já tem uma lista de coisas que a gente gostaria de melhorar para os anos seguintes, mas de fato a gente está bem, no modéstia, bem perto da perfeição no que se diz respeito à organização do evento, à estrutura, coisas e tal. E aí o desafio de novo cai no meu ombro, realmente a gente conseguir atrair melhores jogadores, conseguir sempre um line-up mais de peso. Isso é uma responsabilidade minha, eu estava super feliz com esse ano, porque realmente eu achei que a gente tinha um cartel de jogadores bem interessantes. E aí a gente perdeu 3 cabeças de chave. A gente perdeu o número 2, o número 3 e o número 8. Isso, a gente nunca tinha acontecido isso no Rio Open. É a primeira vez que a gente realmente perde um jogador de expressão. É, isso me machucou um pouco, porque é o que eu tô te falando. Eu tava confiante que a gente ia ter 100% das coisas que a gente tinha sob controle. É, e acabou não acontecendo. Mas é, eu acho que a questão de jogador, né, o que eu sonho, almejo, é a gente conseguir trazer, né, com mais jogadores, um cartel de jogadores diferente, que era o foco desse ano. Mais, né, um Rublev, um Tsitsipas, um Zverev, porque não é um sonho, né, se você falar Federer, Nadal, Djokovic, eles de fato são bem mais difíceis, mas esses outros eu gostaria de trazer para, né, fazer um mix aí de jogadores diferente, é, nos anos seguintes.
Complemento da Winnie, então, é, antes de perguntar sobre jogadores, é, você sente, já são 7 anos de Rio Open, né? O Rio Open, quando começou, era ATP 500, e a própria imprensa e um pouco vocês também, que falava sobre o potencial de virar Master 1000. É, você sente que Rio Open, desde o surgimento, vem crescendo ou está estagnado? Comparado a quando estava lá no início, vocês visualizavam para 7 anos depois?
Não, eu acho que a gente evoluiu demais nesses 7 anos como evento. É, em todos os aspectos, organização, estrutura, atendimento ao público, sistema de ingressos, tecnologia, acho que todas as áreas a gente evoluiu. É, eu comparo o nosso evento aos outros, não só aos 500, mas aos 1000, e eu não acho que a gente deve nada a ninguém, é, de verdade. E eu escuto vários comentários desses. Hoje mesmo um cliente da Claro estava falando que foi para o US Open, e ele fala, cara, óbvio, guardado as devidas proporções, não tem a menor comparação, mas ele falou, cara, isso aqui é incrível o que vocês colocam. É, mas a gente tem limitações de espaço, e de fato, sim, eu acho que o único ponto que, de fato, a gente gostaria de fazer ter um melhor papel é a questão de jogadores, que a gente sempre nunca mentiu para vocês. Nunca falei, nossa, temos o melhor line-up dos 500. Nunca fui defensor disso. Mas de resto de infraestrutura, você falou que vai para Miami. Dá uma olhada em Miami, vê se a gente faz a comparação. Eu não acho que a gente deve nada a ninguém, óbvio. A estrutura de Miami é muito maior que a nossa. Mas eu acho que em termos de estrutura, para a nossa categoria, a gente é um dos melhores mesmo, comparado a Acapulco, a Roterdã, a Dubai, eu não tenho dúvida.
Luiz, voltando sempre àquela questão do WTA, e esse ano o de Budapeste acabou não acontecendo, e eu queria saber se esse fato faz com que alguma coisa mude, que você falou que era, acho que, esse, pelo menos esse e mais o próximo, que estava garantido ainda para eles, a relocação do Rio para Budapeste. Uhum. Queria saber se isso muda alguma coisa, como é que está essa situação.
Não, na verdade a gente tinha um contrato de 3 anos e a gente está buscando renovação por mais 3. Infelizmente tivemos alguns problemas lá. Enfim, na verdade, o promotor que alugou a data da gente teve alguns problemas, não conseguiu realizar o evento, mas a gente, nossa ideia é ainda manter lá. É, para isso acontecer, a gente tem que fazer alguns movimentos ainda, mas existe uma possibilidade ainda do evento poder voltar para o Brasil a partir de 2021. É, a gente está estudando isso agora com calma. A ideia não seria trazer o evento junto do Rio Open, como um combine. A nossa ideia seria fazer um... descolar os eventos, quem sabe botar uma data em julho, agosto, enfim, em outra data do ano, e fazer um evento WTA do zero. Mas isso é uma ideia super embrionária, ainda não tem nada certo. E a gente olha com bons olhos, a Bia está saindo da suspensão, eu acho que o tênis feminino aos poucos vai ganhando corpo de novo, e acho que pode ser uma boa oportunidade para fazer isso.
Só engrenando, você falou que para trazer, tirar do horário do Rio Open, não está junto. Isso pode querer dizer que pode ir para um outro lugar? Ou a ideia é trazer para o Rio mesmo? Ou não?
Não tem nenhum certo ou errado. Não, para qualquer lugar. Não tem nenhum, não tem uma amarração com o Rio, assim como não tem nenhum problema em trazer para o Rio. Acho que é assim, o que eu estou te falando mais em primeira mão, vocês nunca me ouviram falar desse assunto antes, mas é uma ideia que a gente está estudando. Nem a Diana sabe, vou morrer. Mas a gente está estudando para ver, para entender. Acho que o Brasil está numa fase boa do tênis. Assim, eu realmente acredito que o Rio Open ajuda para isso, mas acho que a gente tem uma molecada boa vindo de embaixo que pode segurar o tênis, e meu discurso tem sido esse, né, de dar uma atenção, dar um gás na nova geração, porque eu acho que o gap das safras estão demorando demais ultimamente, né? Antigamente você tinha Meligeni, Guga, Ricardo Melo, Sareta, André Sá, nananana, você veio em bom, tinham bons jogadores vindo na sequência, de repente você teve o Belucci, aí demorou um tempão. Agora o Thiago Monteiro, que não é um Belucci, porque, né, o Tomás tem muita mais bagagem que o Tomo, que o Thiago, se você comparar até por idade. Então, e agora a gente, né, com o Thiago Wilde, com o João Menezes, que, pô, fiquei super surpreso com ele, jogando muito bem, tá com um volume de jogo muito legal. E essa meninada que tá vindo embaixo, de repente a gente consegue galgar coisas boas aí no tênis. Então, por que que eu tô falando isso? Eu acho que tem um futuro bem promissor aí do tênis brasileiro, e acho que a gente tem que aproveitar esse momento e, ao medida do possível, trazer de volta os torneios e organizar mais eventos no Brasil.
Eu queria saber se ao longo da semana você pode conversar com jogadores para saber um pouco da satisfação deles, e aí eu queria saber tanto do lado de um Borna Choric, por exemplo, que estava vindo pela primeira vez. Não vai vir na minha cabeça os outros jogadores que estavam aqui pela primeira vez, quanto também os jogadores que estão vindo várias vezes, como o Dominic Thiem, que é a estrela do torneio. Imagino que para esses jogadores que já vieram mais vezes, provavelmente tem algumas ponderações que às vezes eles possam ter feito em outros anos, que vocês tentam corrigir. Enfim, como é que foi esse papo com os jogadores, seja pelo lado de quem estava estreando e quem estava voltando para cá?
Você quer um feedback deles, do que eu falei com eles? Vamos lá. O Choric estava super. Do Choric, que estava super feliz, pelo menos pareceu. De novo, eu não sei o que ele falou para vocês quando ele perdeu. Então, ele estava super feliz, super contente. Até porque, assim, falando, se ele vai jogar Rotterdam, Dubai, ele é mais um, né? Ele vem para cá, ele é o cara. Então a gente trata ele como uma estrela, e eu acho que ele gostou disso, mas ele adorou o calor do brasileiro. Ele não se importa em jogar essas condições, ele gosta do calor, ele gosta da umidade, ele ficou super feliz no torneio. Eu acho que esses caras diferentes que a gente traz para a América do Sul, que nunca vieram para cá, eles surpreendem. Eu imagino que eles não têm uma imagem muito positiva das coisas que ele lê na imprensa lá fora sobre o Brasil, sobre o Rio, mas a verdade é que eles ficam super felizes. Os outros jogadores, eu falei brevemente com o empresário com a gente do Lucas, que estava feliz da vida, agradeceu, falou que, pô, nos vemos ano que vem. Enfim, saiu bem, bem animado do Rio, apesar de ter saído bem chateado da quadra, dele ter perdido. Quem mais? O Tim. É o empresário do Tim. O Lucas, né? Não o empresário, mas o manager. Desculpa. Não tô batendo bem. Não, desculpa. Quem mais que eu falei? Falei com o técnico do Lajovic. O Lajovic é, né, praticamente sócio do Rio Open. Também, mas aí é um pouco suspeito para falar, porque ele realmente gosta, ele adora jogar aqui. Falou que o evento, pô, é incrível, as mudanças que a gente fez, porque a gente fez algumas alterações legais para os jogadores. E aí, fala, tipo, entrando nisso, pô, a gente botou um hotel, a gente botou aqui no Sheraton, cara, do lado do clube. O hotel oferece uma estrutura fantástica para os jogadores, é bem hotel de jogador de tênis, sabe? Tem a piscina, tem 3 restaurantes, tem a praia, é muito, muito prático. Então eles se amarraram no hotel. no Players Lounge, a gente fez uma modificação ali, aumentou o Players Lounge, botou umas camas, botou, enfim, estão, a comida a gente melhorou, a gente fez um monte de modificação que eles, todos eles mencionaram, pô, muito melhor. Até aí, entrando nesse assunto, eu entrei, tive uma reunião hoje de manhã com, hoje à tarde, com o supervisor da ATP para falar sobre o relatório que eles fazem. E exatamente isso, cara, cara, impressionante como vocês conseguem sempre se melhorar, nananana. Então, o feedback, voltando para a sua pergunta, o feedback é sempre positivo. É, eles sabem que a gente não tem como controlar a chuva e umidade e o resto, cara, a gente, as quadras super elogiadas, acho que, óbvio, foi o Nino não veio esse ano, mas para reclamar da quadra, mas todo mundo falou super bem da quadra, a gente reformou duas quadras por completo. Então, acho que a gente está perto do, de novo, perto da perfeição. Óbvio, a gente vai sempre querer melhorar, mas estou bem feliz com o andamento do evento.